de coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem.
Máscara, máscara.
Seu sino, só o sino te leva lá.
Você não tá sozinho. Não abandone você mesmo. Recarregue, é, pra recomeçar. Você não tá sozinho, você não tá sozinho.
Agora tá difícil, irmão, aprender com a escola de mão. Mas vai passar, mas vai passar.
Quem não para, vai chegar lá.
Não desista.
É isso aí, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta, que hoje conversa com a professora Wanda Bandeira e a advogada e professora Lígia Sigiotti. A gente começou aí o terceiro bloco com a música Não Desista do Seu Futuro, música essa de Carlinhos Brown e Lexa. Vamos ouvir mais um pouquinho?
Clique, clique, se conecte. Não desista do direito, seu direito de aprender.
Parou.
Mas ninguém vai te parar.
Parou. Tá chato, tá. Tá, 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 mais uma certeza tem, tem, tem. Que não parar vai chegar lá, meu bem.
Meu bem.
Então vamos lá, gente. Antes de conversar aí, né, de voltar com a conversa aí com os nossos convidados, vamos trazer um informe bem importante do MST. Vamos lá, abre aspas, gente. O pessoal aqui é tudo humilde, carrinheiro que sai de manhã cedo, pega o carrinho e vai pra rua catar o material. Tem vez que acha, tem vez que não acha. Com sol ou chuva, a gente veste uma capa e vai catar, porque depende dessa renda para comer e dar comida pros filhos. Fecha aspas. A realidade descrita pela catadora Juliana da Silva Santos, de 32 anos, é a rotina de mais de 40 pessoas, integrantes aí da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Novo Amanhecer, localizado na cidade industrial de Curitiba. Com a intenção de contribuir aí com a melhora nas condições de trabalho e da vida dessas famílias, o coletivo União Solidária, do qual o MST faz parte, iniciou a campanha Por um Novo Amanhecer. A meta é arrecadar cerca de R$28 mil, né, necessários para a construção de 3 barracões de 511 metros quadrados no total. As estruturas vão garantir o local coberto para a separação e armazenagem dos recicláveis. Como que você pode doar? Quem tem interesse? Essa causa é muito importante e é muito importante que a gente pense sobre o lixo, sobre o destino do nosso lixo, sobre as pessoas que fazem esse trabalho, né? As pessoas que são invisíveis para muitos, mas que fazem um trabalho extremamente importante e a gente tem que valorizar demais esse trabalho, né? Então a doação ela pode ser direta na conta aí da Associação Novo Amanhecer, que tem um mecanismo coletivo de acompanhamento, né? O PIX é o CNPJ 05685-690-1000-83, né? Ou você pode fazer um depósito, o valor que você achar interessante, na Caixa Econômica, na agência 2204, na conta corrente PJ003, e o número da conta é 000399-8. Então, quem tiver interesse, a causa é muito importante e o movimento é muito bacana também. Tá bom, gente? Fica um salve para o MST, para todos os catadores e para todas as catadoras que fazem esse trabalho muito importante para a nossa sociedade e também para o planeta. Lígia, vamos voltar para o papo, para a gente encaminhar para o fim. A gente começou esse bloco contigo na terça-feira, porque a gente comemorou, né, os 33 anos da promulgação da Constituição de 1988. Mas parece que a gente está perdendo a noção de cidadania promovida por ela, né? Do ponto de vista dos direitos humanos, assim, você acha que é isso mesmo? Né? Como é que você enxerga essa questão, né, que está tão, né, apesar de estar tão difícil, né, mas apesar de a gente estar comemorando, a gente vê que cada dia isso está mais distante, né? As coisas estão totalmente distantes da nossa Constituição. Como é que você enxerga tudo isso?
De fato, existe uma defasagem grande do texto constitucional e isso é sempre muito dolorido de se pensar, porque eu me graduei em uma época em direito em que havia um otimismo muito grande relacionado ao texto constitucional. E esse otimismo acabava atravessando a gente, digamos, como juristas que estávamos formando numa geração com a expectativa de que havia um acréscimo de direitos humanos e fundamentais. E agora observar a fragilidade do texto constitucional diante dessas investidas muito intensas que têm acontecido nesse governo em relação aos nossos principais direitos humanos fundamentais, eu diria que quase nos desconstitui como juristas, né? Aqueles que se formaram numa perspectiva mais otimista em relação ao texto constitucional, com uma ideia de que a gente estaria se encaminhando para um ideal melhor aí, em termos de concretização de direitos humanos fundamentais. E essas iniciativas que estão aí estampadas, elas são iniciativas que de fato demonstram que há um desrespeito muito intenso em relação a direitos humanos fundamentais muito básicos, né? Se a gente for pensar na inconstitucionalidade desses dois projetos, a Lei 20.338 de 2020, que é referente à militarização das escolas, ela demonstra vários aspectos que são inconstitucionais, né? Eu queria, por exemplo, destacar aqui que uma das últimas alterações dessa legislação promovidas aí pelo Poder Executivo aprofundou ainda mais o programa, retirando a limitação de habitantes de município para implementar as escolas cívico-militares e excluiu ensino integral, técnico e educação para jovens e adultos, assim como aulas no período noturno e também em relação a instituições em área rural, indígena e quilombola, dizendo que essas não poderiam ser formatadas no modelo cívico-militar, o que mostra uma redução muito grande do direito à educação para uma parte já muito vulnerabilizada da infância e da juventude. É clara a inconstitucionalidade aqui, porque se aplicam parâmetros desiguais para os formatos educacionais vigentes, sendo que a nossa Constituição traz o acesso igualitário e universal ao ensino público, né? E categorizar o modelo militar, né, excluindo uma comunidade escolar como essa, significa romper de uma maneira muito intensa, muito ofensiva com esta previsão. O nosso texto constitucional também é muito claro quando diz que deve haver uma pluralidade de concepções pedagógicas, que deve haver uma formatação cooperativa entre escola, Estado, sociedade civil e família na concretização de direitos de infância e da juventude. Tudo isso é absolutamente rompido, né, por esses modelos. Pense que o homeschool está sendo implementado em um país em que 38,3 milhões de pessoas entre 5 e 17 anos estão em situação de trabalho infantil, operando tratores, máquinas agrícolas, beneficiamento de fumo, trabalho doméstico. A gente está num país que é o segundo no ranking mundial de exploração sexual contra criança e adolescente. 4,4 milhões de crianças brasileiras vivendo na miséria, em famílias com renda per capita inferior a 1,90 dólares ao dia. Se a gente imaginasse que homeschooling fosse uma realidade pertinente para essas situações, a gente estaria retirando dessas crianças e adolescentes não só acesso à informação, que já é muita coisa, né? Mas acesso à merenda, a lazer, a esporte, inclusão para a juventude com deficiência. A gente tem nas escolas um espaço de construção de cidadania, onde a gente se atravessa com uma multiplicidade de realidades raciais, socioeconômicas, de gênero, de crença. E isso tudo promove uma conformação cidadã que estaria de acordo com o nosso texto constitucional, né? A gente percebe com isso que são projetos e iniciativas de ruptura do que há de mais caro nessa construção de cidadania. Eu gosto muito da explicação de que existe uma tentativa muito intensa, no caso do homeschooling, de privatização da cidadania, né? Isso mostra muito os rumos que tem levado o país a se situar em termos de educação de criança e adolescente, formação desse público.
Certo. Então, a gente tem uma pergunta, professora Wanda, mas a gente vai fazer uma que chegou aqui por um dos nossos espectadores ali, o Guiro Biliaz. Ele fez uma pergunta bem interessante. Além da vulnerabilidade física e emocional a que as crianças serão expostas no homeschooling, há alguma iniciativa para o fornecimento de material didático na eventualidade de implementação? Ou acreditam que esse vácuo será preenchido pela iniciativa privada, que visa aumento de lucros? Professora Wanda, você pode responder para a gente, o Guiro e também todos os nossos ouvintes?
Eu acho que vai nessa linha, Diego, da privatização desses materiais didáticos, né? Agora, com a lei aprovada, caberá à CED fazer a regulamentação desse modelo, né, de ensino, que é inédito, mas é inconstitucional. Nós já temos precedentes, né, da sua inconstitucionalidade. Depois a Lígia pode falar até, né, Lígia, dar um informe dos movimentos que já estamos fazendo com relação a isso. Essa questão da privatização é o foco, né? O Escola Sem Partido era isso, a militarização das escolas é isso, esse modelo de ensino domiciliar é nessa linha, né? E nessa linha da privatização, e é para uma elite, né? Que assim, hoje nós estamos com uma dificuldade das nossas crianças, adolescentes e jovens acessarem a escola por conta da sua situação econômica. Está muito grave a situação. Nós estamos passando por consequência do modelo de enfrentamento da pandemia no país, pela falta de uma coordenação centralizada do Ministério da Educação, sobre a educação, do modelo adotado no Paraná para as aulas remotas, a partir de 2020, e pela crise econômica social, pelo desemprego, pelo retorno da fome no país, de uma forma assim tão drástica, nós estamos com um percentual muito alto de evasão escolar, de abandono escolar. No ensino médio é 15%. De maneira geral, agora começa o verão, no litoral, nós sempre tivemos dificuldade com o fechamento do ano letivo no litoral, porque o trabalho temporário atrai os nossos adolescentes e jovens. Então, nós não estamos falando assim de uma situação qualquer, nós estamos falando de uma situação muito grave na educação pública, em que há uma disputa pelos recursos públicos, pelos grupos privados, e nós conseguimos barrar no Fundeb, com a nova lei do Fundeb, nós conseguimos barrar isso, mas eles não desistiram. E eu também chamo a atenção para isso que a Lígia trouxe, da constitucionalidade, porque nós chegamos a ouvir de presidente da Comissão de Constituição e Justiça da ALEP, que a questão da constitucionalidade era política. Então, ele já dava esses sinais lá em 2014 para nós. Ah, está na Constituição? É constitucional? Sim, então faz uma PEC. Deixa de ser constitucional. Por isso, nós temos muito cuidado quando fazemos ações judiciais, porque às vezes elas podem trazer um resultado negativo para nós. Então, assim, então altera a Constituição, é inconstitucional? É, então vamos lá e alteramos a Constituição. Então, é esse jogo de interesses que estão hoje privados, que estão dentro do Estado, ocupando o Estado brasileiro, isso é muito grave, porque eles entram pela via do voto e tornam legítimo aquilo que para nós é ilegítimo, né? Principalmente na questão dos direitos sociais. E a educação domiciliar vai passar por isso, né? Então, que material didático é esse? Nós temos na base nacional comum, mesmo assim nas matrizes nossas curriculares, nós temos 13, 14, 15 disciplinas, áreas do conhecimento diversas. Como que será esse ensino domiciliar? Que formação se dará para esses estudantes? E claro, na minha avaliação, vão disputar recurso público para implantar esse ensino domiciliar. Não será um ensino domiciliar que a pessoa vai lá com os próprios recursos e ter acesso. Na nossa avaliação, será mais uma luta nossa para que o recurso público não seja utilizado nessa modalidade, né, de ensino. E fazer a luta pela sua não implantação. Nós já conseguimos isso, Cascavel aprovou uma lei dessa e nós conseguimos, né, derrotar na justiça, e agora vem essa lei estadual. Então, ali já fala mais, né, com propriedade sobre o movimento que nós estamos realizando. Mas eu acho bem interessante essa interação, esses questionamentos. E assim, eu tenho para mim Paulo Freire. Nós estamos aqui fazendo a denúncia, mas nós também precisamos anunciar. Anunciar que nós podemos enfrentar isso, e uma das formas de enfrentarmos isso é a sociedade se envolvendo com a escola. Ao contrário, não podemos deixar a escola isolada nesse momento. E é nós, a escola, também temos que pular o muro da escola e tratar diretamente com a sociedade. E a cultura tem um papel muito importante nisso. Em 2016, a ocupação das escolas colocou muita cultura dentro da escola. Nós temos muita cultura. Essa ação que você divulgou do MST, nós temos feito diversos trabalhos com o MST, com comunidades periféricas, com o entorno, com a territorialidade da escola. Então, assim, o território da escola tem muito tem muito a contribuir na resistência, e essa resistência ela será popular. E não será dentro da escola, não será a escola sozinha para fazer. Porque a escola que nós defendemos é para a emancipação da população que mais precisa da política pública. Então, sozinha a escola não faz nada, né? Nós precisamos unir as forças e resistir, e resistir. E passa pela cultura, pela música, passa pela defesa do meio ambiente, passa pela geração de trabalho e renda. Mas passa por uma relação muito forte da escola com o seu território.
Muito, muito importante. Eu acho que você fecha o programa de uma forma muito bacana, professora, trazendo essas informações. E eu acho que é isso, né? A gente tem que pensar a escola como algo maior e não algo simplificado, enquadrado, né? A gente pede, então, vamos fazer uma consideração final bem rápida, para a gente estar acabando o programa. Então, Lígia, fique à vontade, por gentileza.
Diego, primeiro eu quero agradecer por ter convidado a Ana Júlia LGBTI, também o nosso observatório, né, Wanda? Também é um prazer enorme te escutar. Eu queria lembrar, nesse tempinho que resta, que de fato existe um investimento muito intenso para o controle desses corpos de crianças e adolescentes. E a gente sabe que determinadas instituições são tidas muito estratégicas para constantemente, de maneira obcecada, tentar imprimir nas crianças e nos adolescentes determinado comportamento que dê continuidade a um paradigma. No fundo, é isso que está por trás, né? O que se quer é que as crianças e adolescentes deem continuidade para um paradigma de trabalhador e trabalhadora acrítico do ponto de vista do capitalismo, que sigam um paradigma machista de heterossexualidade compulsória desde o ponto de vista de gênero, racista desde o ponto de vista racial. A expectativa é essa, tentar imprimir esse tipo de comportamento de paradigma através dessas iniciativas. Mas crianças e adolescentes, como a Wanda bem lembrou das nossas ocupações, são sujeitos de direito, têm sua percepção sobre o mundo e também resistem. E eu acho isso muito interessante falar. O Paraná está sendo um péssimo exemplo em termos legislativos sobre educação, mas as escolas paranaenses foram um exemplo de resistência nas ocupações de 2016. Então, nós temos aqui muitas violações de direito, mas nós temos também muita resistência. Com isso que a gente conta.
Perfeito, perfeito. Wanda, agora com você, está bem curto o tempo, mas suas considerações finais.
Agradeço também e convido a Rádio Cultura para entrar nas nossas escolas e estabelecermos uma parceria com as nossas ações, para juntos fortalecermos a luta e superar esse momento trágico que nós estamos passando e retomar uma sociedade democrática, um Estado de direitos que nós estávamos construindo. Eu tenho certeza que nós vamos retomar isso, e vamos retomar coletivamente. Muito obrigada mesmo pelo espaço, estamos à disposição.
Disponha a parceria, espero que seja possível, vamos conversar sobre isso, a gente está à disposição também. Só quero então falar nesse finalzinho do programa que o ganhador do livro foi Paulo Souza Lima. Isso aí, Paulo, ganhou esse livro aí da editora, da Cotre Editorial. Então é só retirar ali no Nina Café com Arte depois do feriado. O produtor tá falando que só vai conseguir levar depois do feriado. Então dá um pulinho no Nina e pega o seu livro. Esse foi o programa Vamos à Luta, que contou com Lígia Ziotti e Wanda Bandeira Santos. Então agradeço muito todos vocês que participaram. Agradeço porque esse tema é muito importante e a gente precisa estar em cima dele, porque se a gente não participar, vai acontecer ainda mais o que está acontecendo, que é um desmonte de tudo isso. Afinal de contas, a gente precisa estar aí. Já que está acontecendo, a gente vai resistir, como as escolas estão fazendo, de forma exemplar. Não só as escolas, como os professores, toda a equipe que participa desse universo. Parabéns a vocês pela luta e a gente continua de olho nessa questão, gente. Meu nome é Diego Torres, junto com Felipe Magal e Diogo da Silva na produção. Tocamos esse barco e André Fernandes no comando da mesa, tá bom? A gente fecha com a música aí, que hoje é aniversário da morte de Ernesto Guevara, Che Guevara, com o grupo Buena Vista Social Club, com Hasta Siempre. Então, um abraço para todo mundo e até semana que vem.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer aqui.